Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Fora da Estante. A convidada de hoje é a Ana, do podcast Anatomia do Livro.
Muito obrigada, Ana, por teres aceitado o meu convite. E tu vais-me trazer então um dos teus temas favoritos, que são casas.
Sim. Opa, mas tu sabes que eu... Como sabes, foi uma grande indecisão. Primeiro pensei, os livros da nossa vida. Pensei, não. Depois pensei assim, vou falar sobre literatura gótica. Pensei, as pessoas já não podem vir falar disto.
Não posso
Depois
ouvir falar.
pensei em roubar o tema que o João não usou, que era livros com sangue.
Sangue.
Que eu pensei, mas tenho aqui livros com sangue em casa que isto ferve, isto não tem parança. Porquê? Porque para além de vampiros, gosto de outra coisa que ele também falou, que são thrillers médicos. Mas não um thriller médico qualquer, um thriller médico do século XIX, daqueles mesmo com serrote.
Ok.
Portanto, eu
Dá
tinha
um
aqui
exemplo.
muita coisa de sangue, não é? Tinha aqui muito sangue em casa.
Tinhas muito sangue em casa.
Ainda podia combinar com os médicos por causa do livro do Polidori, que escreveu um livro de vampiros e era médico. Portanto, pá, eu tinha aqui, eu roubava os temas todos ao João. Então, é melhor desviar. Então,
João também já falou, portanto já perdeu a oportunidade de ele usar esses temas todos.
pensei, mas não. Olha, talvez. Queria falar então do tema das casas, que é, como tu sabes, uma ideia que eu já tive aqui há bastante tempo. Porque nós, habitualmente, quando nós lemos, em geral, não é? Nós pensamos assim nas personagens, na história, no enredo, mas por exemplo, o tempo, o espaço, são categorias que as pessoas geralmente ligam pouco, não é?
Sim,
E eu.
era aquela pergunta clássica nos textos portugueses, do situa no espaço e no tempo, mas acho que as
Era,
pessoas
já
não.
não sei dessas coisas. E então, os meus textos, o texto português era: analisa o seguinte poema.
Ah, credo.
Analisa o seguinte texto, eram os enunciados dos nossos. Então, desde novinha fui habituada a sofrer. A sério, não tínhamos mais nada. Desde o 10º ano que os meus professores eram, analisa o seguinte poema.
Pronto,
Eu era
não.
de humanísticas, tu eras de humanísticas.
Ciências sociais e humanas.
Ah, não é a mesma coisa, não tinha o mesmo professor.
Não, eu apanhei a reforma nova, eu apanhei o primeiro ano da reforma nova.
Quantas formas é que já houve?
Não sei,
Em que ano é que
mas.
acabaste a escola secundária?
Em que ano é que acabei? 2007.
Por favor.
Não, mas por exemplo, eu sei que a reforma do secundário começou em 2004, foi quando eu comecei. Minha irmã teve um programa totalmente diferente. Minha irmã tem mais 7 anos do que eu. E
Depois
ela.
de mim, houve uma reforma para aí em 96, que foi quando se começou a dar a Aparição e o Memorial do Convento, no 13º ano. Foi, penso para aí em 96, que foi o ano do meu estágio. Essa foi a primeira reforma que eu me lembro de ter apanhado. Tu imagina.
Minha irmã fez essa reforma, então. Eu já fiz outra. Eu
Desde
não li a Aparição.
outra leva, já não usaste os mesmos livros.
Usei. Usei, aliás, usei os mesmos, salvo seja, porque eu, isto numa pequena parte, alguns dos meus livros da escola, não os manuais, mas o Feliz Mental Luar e as Maias, não eram meus, não eram da minha irmã, eram do primo padre do meu pai, e têm todos lá uma etiqueta naquela primeira página da folha de rosto a dizer Toma Nesse 77.
Amor de mãe, com uma tatuagem.
Toma Nesse 77. Mas pronto.
Hashtag toma nesse 77. Passa, já não é do meu tempo. E então, queria falar sobre. Então, escolhi falar sobre casas. Pronto. Que é parte desta iniciativa que eu tenho, que é das casas em Lisboa. Mas é, de facto, falar sobre o espaço. E eu lembrei-me de começar a falar disto. Quando estava a ler a Rebeca.
Ok.
E também por causa de um livro. Oh, Magnus, tu ouves o barulho do Magnus?
Ligeiramente, mas é capaz de não fazer confusão, porque não me está a fazer
Está a
confusão.
alimentar as crianças, então tem a torneira aberta.
Também precisam.
E então. A minha ideia era falar do espaço como um reflexo. Eu tenho apontamentos. Como um reflexo da personagem. Como ajuda a caracterizar as personagens por vezes, por vezes refletir o modo de estar da personagem, e por vezes o espaço, ou as casas, ou um quarto hotel, ou um hotel, ou seja, é, acaba por ser uma personagem por si própria, não é?
Sim, sim.
E então, o primeiro livro que eu escolhi, eu não sei se tenho 5, se tenho mais, é a Rebeca, que toda a gente já leu. Então, eu escolhi assim livros, tirando um, que eu escolhi livros assim que toda a gente mais ou menos lê-se. Nós temos a nossa Mrs. Winter, não é? Que não tem nome, é a única personagem do livro que não tem nome. Mas até a casa para onde ela vai morar tem nome. A casa tem nome.
Ela tem um possível, no fundo. É ser da mulher daquela pessoa.
Porque é como se ela não tivesse a personalidade própria, ela estava em relação ao marido, mas até a casa tem uma personalidade própria. E depois, neste livro, como sabes também, a casa parece que é cúmplice da primeira mulher.
E a casa aparece logo na primeira frase do livro.
Ela tem um sonho, a noite passada, sonhei com Mandalay. E então, a personagem da casa é uma cúmplice de outra personagem. Então, ajuda a caracterizar outra personagem e ajuda também a caracterizar a nossa pobre Mrs. de Winter, que está completamente excluída daquele mundo. E não sei se já viste o filme muito antigo, não o novo, mas o filme do...
Com não vi nenhum dos dois, para qual?
O filme do Hitchcock, o decor é assim um bocadinho anos 40, penso eu, não sei se
faz sentido.
Mas, por exemplo, as portas são muito grandes em relação à personagem. Então, nota-se mesmo, até no filme, que a casa é muito grande e muito poderosa em relação a ela. Como se eu quisesse chegar à maçaneta da porta, é quase uma criança.
Okay.
Eu já vi também este o novo, é assim, mais uma versão assim para os nossos dias. A imagem é bonita, tem assim umas imagens muito bonitas, isso, a fotografia, mas não se compara. Então foi por este livro que eu comecei, foi com a Rebecca. Aquela coisa toda do plágio, não sei o quê, aquelas
Eu já li na Nabucco, acho que, epá, se calhar inspirou-se, não acho que seja relevante.
Eu não acho que seja relevante e são livros completamente diferentes. Eu até fiz uns episódios sobre isto e sobre a relação. E depois a brasileira esqueceu-se de dizer que já havia um brasileiro que tinha escrito sobre este tema antes dela também. Não é conveniente dizer esta parte, não é?
Mas lá está, eu tenho uma opinião muito específica sobre isso do plágio. Assim, plágio é uma coisa e é crime e pronto. Inspiração, quantos gregos clássicos escreveram sobre a Medeia, por exemplo?
Uma questão de intertextualidade. A questão da intertextualidade não é dos nossos dias, não é? É que plágio é tudo. Bom, quer dizer, nós também. Tu estás também na universidade, não é? Então tu sabes a questão do plágio académico, não sei o que, aquilo. Nem duas palavras juntas podias pôr.
Sim, que ainda por cima.
Vivia no medo de que pensassem que estava a plagiar alguma coisa.
Ui, eles agora dizem que têm softwares em que correm o texto e vão logo descobrir.
Antigamente era só a cabeça dos professores. Imagina, estavas a analisar qualquer coisa, um texto, e pensavas assim, e se alguém já disse isto antes?
Horrível.
Compreendes o que eu quero dizer?
Sim, sim, sim.
E se calhar também, pá, eu lembro quando o Humberto Eco ter dito, já, eu não passava uma coisa sem dizer Humberto Eco, já sabes.
Claro.
Ter recebido cartas de pessoas a dizer, não sei quem inspirou-se no meu tio, está a contar a história do meu tio e não gostou, mas eu não sei quem é essa pessoa. Então, o plágio também depende de quem lê, não é?
E sim. Por causa disso dos gregos, eu li a poética do Aristóteles há mil anos, e há ali um momento qualquer, eu li recreativamente o livro, porque eu nunca estudei nada que me fizesse ler o
mas
livro.
Mas eu acho que faz muito bem ler o livro, para quem gosta de literatura. É muito interessante.
E ele, a certa altura, até diz mesmo que para as comédias e para as tragédias há cerca de 4 fontes de inspiração principais e todas as histórias são alguma versão dessa.
Mas toda a gente diz sempre que não há, acho que foi Shakespeare, só há o tema do amor e da morte.
Pronto.
Todos os livros são recriações dos temas do amor e a morte. Mas se pensarmos bem,
pois
Depois, o que eu queria mais dizer, sobre esta questão da Rebeca, estes tipos de casas com personalidades e que se opõem muitas vezes aos protagonistas, é muito típico também deste, entre aspas, gótico moderno.
Sim.
Porque vai buscar inspiração ao gótico antigo, não é? E então, os livros como Os Companheiros Silenciosos, que é aquele das figurinhas, que o José também leu por este projeto das casas, até aquela... A Susan Hill é catastrófica, mas tem aquele livro... literariamente não é grande coisa,
Eu ouvi o
trabalho assim, eu adorei!
Não, eu não li o livro, porque assim alguma curiosidade, porque parece-me ser o tipo de coisa que até que após ser um bom entretém.
Exatamente, eu pai, só leio mesmo para me entreter. E entretém, convenhamos.
Eu também. Eu não estou à procura de grandes realizações pessoais ou de um nirvana intelectual.
Eu não tenho pretensões intelectuais que não me permitam ler para me distrair.
Exatamente.
Há pessoas que criticam ler para se distrair. Eu até comentei isto quando estive com o Álvaro e com o Ludger. Há pessoas que criticam o ler para se distrair. Eu leio para me distrair. Eu não, mal vejo filmes, eu não vejo séries. Ler também é uma distração para mim, só para me distrair, pá, para me distrair. Desde que não seja obsessivamente mau, não é?
Claro, há limites.
Há limites, não é?
E se calhar muitas das pessoas que leem para se distrair não leem necessariamente as mesmas coisas que nós, mas leem eventualmente coisas mais leves.
Exato.
Também acho que é por isso que existe muito o preconceito para quem diz que se lê para se distrair, porque a maior parte das pessoas lê mais.
Mas eu compreendo o que tu queres dizer, porque talvez o que nos distrai a nós, não, por exemplo, eu não vou ler aqueles romances de amor, ou eróticos, ou aqueles eróticos históricos, para me distrair, porque nesse já não pego, não é?
Eu também
leio assim uma novela gótica, entre aspas, moderna, leio um thriller de medicina do século XIX.
Um cult classic
contemporâneo. Uma aventura vitoriana. Dessas coisas. Não vou ler Chagas Freitas para me distrair. É Chagas Freitas que se chama.
É.
Pronto. Assim, não vou ler assim essas coisas para me distrair-me.
Isso.
Eu leio assim um livro que viva maioritariamente do enredo. Que conta uma história. Então nós não estamos a analisar as outras coisas, nem os aspectos literários. Estamos ali como quem vê um filme.
Pois.
E eu achei muito curioso até no teu episódio com a Mafalda, que tu dizes, eu pensava que eu não lia fantasia porque eu não imaginava.
Ah, sim, eu não faço o filme, eu não tenho essa capacidade.
Eu faço o filme, e eu já disse isto muitas vezes. O que eu acho fantástico na literatura é que nós estamos a ler e eu ao mesmo tempo estou a construir aquelas cidades.
Eu não tenho essa... Eu adorava ser assim. A minha... É que isto nem sequer é imaginação. Aparentemente isto é uma capacidade mental. E o que eu tenho chama-se a fantasia, ou seja, a de não.
Mas eu não leio fantasia, eu não consigo imaginar. Não. O Magnus lê fantasia, eu não, ele já me tentou convencer, eu não consigo. Porque eu não. Eu parto para criar o meu mundo de qualquer coisa real. E então eu não consigo imaginar mundos que eu não tenha referente.
Tu já leste o Master and Margarita do Bulgakov?
Não.
Ok. Sabes a premissa?
Não.
Basicamente, estás em Moscovo ali em pleno stalinismo e o diabo decide visitar Moscovo e levar a sua trupe que envolve um gato preto que bebe vodka e anda com uma pistola.
Parece-me bem.
A questão é, isto não é exatamente fantasia, isto é realismo mágico. Tens ali um setting real, tens aí personagens que não são necessariamente... Eu descobri com este livro essa diferença. Tens ali, não é um mundo completamente inventado, por exemplo, eu nunca li Harry Potter.
Eu gosto de realismo mágico.
Não, lá está, são coisas que entram no mundo verosímil, não tens estado a construir.
Porque é um mundo que é verosímil para mim. Agora, um mundo em que as árvores sejam roxas, em que eu já, o esforço de construir aquele mundo é tão grande que eu já não consigo.
Há um quadro do Gauguin.
Um mundo mas que eu consiga construir com o que eu conheço, mas que de repente haja um homem que tem pés de cabra. Tá bom.
Pronto.
Porque eu conheço homem e conheço pés de cabra. Então eu consigo construir aquela figura. Mas eu não consigo construir figuras a partir de nada.
Claro. Eu percebo.
Mas isto eu queria te dizer, porque eu construo os mundos, mas também não consigo ler fantasia, porque não consigo ler sem referente. Se eu tiver referência, imagino. E não sei quem. Ah, já sei. Foi quando falei com o Norberto Moraes que eu disse isto, que era fantástico. Por exemplo, ele diz, ele descreve uma mulher e eu, aquela mulher, já comecei a escolher os vestidos para ela. Então, se eu estiver a ler um livro e de repente disser-te, agora para, dizerem, conta-me onde é que estás. Eu, aquela cidade já cresceu para além do que os escritores escreveram.
Eu adorava ter essa capacidade.
E depois eu penso, quanto melhor é o escritor, mais a partir de um pormenor que te dá, te permite construir o resto. Por exemplo, imagina, um escritor escreve assim, ela tinha um cinto fininho de cabedal branco, imagina. Eu já a vejo com vestido verde às bolinhas, com um cinto fininho branco de cabedal. A perícia do escritor está em dar o pormenor certo, que nos faça depois construir. Não está em estar 5 horas a descrever um vestido.
Pois.
Não é?
Também não
o bom escritor sabe escolher aquilo que nos permita nós próprios construir, porque senão, se é para termos tudo feito por nós, vamos ver um filme. E não precisamos de criar nada.
Vou pegar nisto e fazer uma ponte. Como é que eu, lá está, não tenho a capacidade de visualizar, mas como é que tu visualizavas a Mrs. de Winter?
Opa, mas é que eu vi os filmes.
Ok. Porque estás a perceber uma personagem tão apagada
que... Eu vi o filme do Hitchcock antes de ler o livro. Então, quando...
Já...
Por isso é que eu não gosto de ver os...
Ok.
Com o nome da Rosa, eu tinha visto o filme.
Uhum.
Tinha visto o filme antes? Não, penso que não. Mas de qualquer maneira, eu imagino sempre com o nome, sempre com aquela. A partir do momento em que te é dado. Mas acontece muitas vezes, quando tu depois vês o filme e leste o livro, pensas assim, não era assim que eu via isto.
Pois, há pessoas que me contam isso.
Não é, este balcão não estava aqui. E acontece ainda mais engraçado, que é à medida, a passo que tu conseguisse imaginar, tenta imaginar num livrinho pequeno e depois fazer o teste. À medida que tu vais vendo, é como se o mundo que tu imaginaste fosse sendo apagado.
Ok.
Compreendes o que eu quero dizer? E começas a ver daquela maneira, antes. Então, eu às vezes tenho que fazer um esforço para pensar assim, não era aqui. Este banco de jardim era verde. Porque senão, quando vês o que imaginaste, o que vês toma lugar na tua imaginação. Eu acho que é muito interessante, não é? O poder da escrita que nos faz criar assim tudo. Por isso é que eu vejo poucos filmes. E não vejo séries, porque na minha cabeça, pá, eu vejo o filme que quero.
Olha, isso é uma ótima capacidade. Eu adorava. É mesmo um switch mental qualquer que não está ligado.
E eu penso que quando se lê atento ao espaço,
uhum,
é muito mais fácil criar estes mundos, porque quando nós só lemos para seguir a história.
Ah, sim.
É. E depois também, quando nós lemos, por exemplo, eu gosto muito de ler coisas que se passam em Edimburgo, porque é uma cidade que eu gosto muito. E então, eu, quer dizer,
nunca lá fui, adorava.
É que a ti está a sério. Mas nós aqui, quer dizer, para ir para o Reino Unido é muito mais fácil para nós, é uma hora, pouco de avião, não é? Era mais fácil.
Agora não é fácil ir ao lado nenhum.
Agora não é fácil ir a sítio nenhum. Mas então, quando eu leio coisas sobre sítios que eu conheço, então ainda é mais fácil criar. Por isso é que eu gosto de ler aqueles livros assim mais manhosos que se passam em Edimburgo, porque é como estar de férias em Edimburgo, noutra época.
É legítimo, sabes que eu até pensei, eu, o meu namorado, eu tenho um projeto de ler os clássicos.
Sim.
E agora em março fiz assim uma coisa meio abrangente, que é ler um clássico ou feminista, ou com um tema de interesse feminista, ou LGBT.
Olha aí.
Assim, uma coisa...
não entro nos temas.
E eu, o meu namorado disse-me, o que é que tu me recomendas? Porque,
pronto, tão querido, olha o meu...
Li mais coisas, então ele, pronto, queria saber se havia algum que eu tivesse lido que ele ainda não e que eu recomendasse. Ele já leu, por exemplo, o Yellow Wallpaper, que também é sobre um espaço físico.
Sim, também tinha aqui para falar. Olha, isto eram umas coisas que passam já à frente. Não é preciso falar disso.
Ok. Mas eu recomendei o Giovanni's Room, do James Baldwin.
Mas tenho ouvido falar muito. Eu, quando começo a ouvir falar muitos dias, pensei, ah, Ana, não, agora não.
Sabes o que é? Foi traduzido recentemente para português. Eu já o li há uns anos porque eu li em inglês e pronto, é o que eu tenho. E aquilo é um livro que se passa em Paris. E eu já lá vivi uns meses, eu já lá fui várias vezes. E é daquelas coisas que realmente eu gosto de ler. Ah, eu neste sítio, ah, não sei o quê. Eu há uns tempos estava a ler o Thérèse Racan do Zola. E lá também falava da Ponte Naf e não sei o quê. E eu, ah, não, pronto, que giro.
Mas assim, é, não é? Nós, então aí é até o cheiro dos sítios nós sentimos.
Mas então é.
Já não é por isso do autor.
Não, aí é mesmo experiência.
Exatamente.
E memória. Mas a questão é, eu imagino que ler romances manhosos passados em Paris não seja a melhor opção para mim.
Ah, mas... Acredito que... Bom, também não sei, também eu...
Paris é muito clichê. É muito
estereotipado. Eu penso que sim, eu acho que nunca li nada que se passasse em Paris. Tu sabes onde é que eu fui?
Fantasma da Ópera, não?
Restaurante da... Ah, oh, tem uma branca.
Mas nunca liste
Da
Fantasma
Amélie.
da Ópera. Ah!
É o restaurante da Amélie. O restaurante da
Ok.
Amélie existe.
Eu sei, não fui, mas sei.
Quer dizer, é uma coisa para turistas, mas eu cagaria que agora fui na mesma, que eu sou turista.
Não é, opa,
Mas é
eu.
mesmo para turistas, é.
Sim, mas eu acho isso perfeitamente legítimo.
Claro! Tu não ia lá comer creme brûlée? Ah, pois claro que ia, fui.
Mas eu, por acaso, eu quando fui trabalhar para lá, portanto, eu estava numa empresa francesa e mandaram-me para lá 2 meses com um colega para um projeto, e já era a terceira vez que eu lá estava. Ou seja,
Estava esquecendo.
nós ficámos num apart-hotel e eu perguntei: olha, o que é que assim de menos comum me recomenda? Porque eu já fui a Versalhes 2 vezes e não vai acontecer. E eles deram-me assim uma brochura e eu fui: olha, fui aos Jardins do Monet, que são a 1 hora e tal. Paris, por exemplo, fui assim umas coisas giras. E o meu colega basicamente cansou-se de passear para aí na segunda semana. E ele dizia que eu mandava armar em turista e eu fiquei do género.
Ai,
Eu.
eu acho, eu até na minha cidade sou turista. Eu
Eu
estou
acho isso.
só a ver aqui se foste ao mesmo sítio que eu fui. Eu acho que a todas as cidades e todos os sítios são. Tem tanto para nós
É
conhecermos
verdade.
e viajarmos, ainda aqui, ainda dentro das próprias cidades. Então, quando estamos fora, então claro que vamos ser turistas. Não tem mal
Aliás, essa foi uma das vezes em que eu quase fui a Bruxelas, mas depois não fui porque não tinha tempo suficiente sequer para ver tudo o que
de turista.
queria.
Porque acho que dá para ir de comboio facilmente.
Dá, o TGV, é 1 hora e tal. Houve
Exatamente.
uma pessoa que foi e depois trouxe um chocolate. Um outro colega que foi lá ter disse que tinha comprado tipo 18 caixas de chocolate. Eu, ok. Depois levou-me uma.
Neuhaus, nós somos perdidos por chocolate da Neuhaus, mas eu agora, desde que comecei a cortar à séria nos produtos lácteos, pá, estou desgraçada da vida porque eu gostava tanto dos Neuhaus. Outro livro que eu gostava de falar,
Conta-me tudo.
que é da mesma de uma autora que a Mafalda também falou, é A Maldição de Hill House, ou da Casa da
Ah, sim.
Colina. Em que eu estou assim a falar devagar porque estou a procurar uma fotografia, em que o espaço, neste caso, a casa,
House.
também é uma personagem muito, muito é a mesma personagem. E depois eu penso
Sim.
que é assim, em alguns sítios,
Ah, sim, exatamente, Giverny.
Também fomos quando fizemos a tour da Normandia.
Pronto, exatamente, Casa do Moni Giverny.
Como a é da Segunda Guerra Mundial. E então.
Fizeram ali o coice todo.
Entretanto, já perdi as páginas. Pá, desculpem, ouvintes, mas eu estou acordada há muitas horas e eu tomei apontamentos e perco com facilidade. Bom, a história da assombração de Hill House, penso que é assim em português. É um grupo
Acho
de pessoas que vai
que sim.
investigar, lideradas por um senhor, liderar uma casa que tem uma coisa, umas coisas paranormais que se passam lá, diz. Uma destas pessoas que vai é uma menina que se chama Eleanor. E é uma pessoa, assim tem que contar muita história, caso não tenham lido, não é? Uma jovem que cresceu mais ou menos sem casa própria, sem espaço próprio. E então
Sim.
ela vai enquanto ela vai a caminho da casa, desta casa para onde ela vai, para Hill House, ela vai imaginar que vive em várias casas. Está sempre a imaginar que vive em várias casas. E depois, quando está lá, há vários fenómenos que se passam, mas nós nunca chegamos a perceber se são realmente manifestações da casa. Porque a casa está construída de maneira que as portas se fecham por elas próprias, então, quer dizer, fisicamente a casa manifesta-se, mas pode ser só uma manifestação física da construção, pode ser algo mais. Mas também pode ser a procura desta personagem pela sua identidade. Porque em muitas destas destes livros com casas, com o papel importante da casa, a casa vai maioritariamente afetar mulheres. Se nós virmos desde a Rebecca até esta Shirley Jackson, até aos góticos mais ou menos modernos, até o papel de parede amarelo, eu tinha mais exemplos aqui.
O único que me estou a lembrar agora, que envolve uma casa como personagem, entre aspas, é um livro que eu creio que tu não leste, falámos vagamente sobre ele há uns meses, que é o Brideshead Revisited, do Evelyn Waugh.
Sim, que eu disse que eu até tenho no meu cubo, lembro-me que eu disse, eu quero ler.
Aí é um homem.
Eu vi a série há muitos anos, mas eu vi a série há muitos anos.
A série está ótima.
Mas eu não sei se é uma série nova. Eu vi a série com o Jeremy Irons, quando o Jeremy
Irons
quase andava de fraldas.
Eu estou a falar do Jeremy Irons.
Então viste a série antiga.
Vi. É um filme novo horroroso.
Há coisas com homens, e eu tenho exemplos também com homens, mas o papel de Pedro Barial, o Turn of the Screw,
sim.
Também relacionado com mulheres, e relacionados com mulheres, à procura da identidade delas, eu até parece que sou destas coisas do feminismo.
Até parece.
E é estranho como as mulheres, isto não é boca. É porque eu estou sempre a dizer que não sei quem é das feministas, mas é um certo tipo de feminismo que tu sabes, que eu não aprecio. Não há feminismo a sério. As mulheres ligadas à casa com a procura de identidade, e parece que as mulheres se realizam nas casas.
Sim.
Como se fosse um ninho, não é? Então elas, quando têm uma casa ou quando estão bem em casa, estão realizadas. E em vários destes livros repete-se um tema que é o tema do berçário. Há um berçário nas casas e o berçário é escuro ou é frio, e então estas mulheres que de alguma forma estão desequilibradas ou que que lhes falta qualquer coisa, o berçário aparece sempre como vazio, como se elas, não sendo mães, não é, tivessem ali qualquer coisa que lhes faltasse. Então achei interessante. Que é uma coisa que se repete em vários temas, em vários livros. Agora, pode ser isto porque uma pessoa escreveu e depois as outras todas inspiraram-se? Ou pode ser realmente um tema recorrente ou uma interpretação? Né? Porque até a nossa personagem do papel de parede amarelo, né, ficou isolada do filho.
Sim, sim.
Eles tiraram-lhe o filho. É maravilhoso esse
sim.
Texto.
Sim, um tema muito bom.
Tem muito ali que se lhe diga. Qualquer dia.
Sim, toca em imensas temáticas. Toca não só no marido, que é médico e como tal deve ser uma autoridade enorme sobre ela.
Duas vezes a autoridade, ela... né? Porque é marido
depois, e porque é médico. Enquanto ela, no entanto, tal como qualquer pessoa, deve saber melhor do que os outros o que é que ela está a sentir. Mas está a ser completamente invalidada. E depois há toda a questão da depressão pós-parto, que não era reconhecida como algo legítimo na altura, mas claramente é o que se passa ali.
E a forma como aquela personagem foi tratada era a forma realmente como se tratavam as mulheres.
Sim.
E quando eram internadas e pior, não é? Mas realmente pensava-se que das pessoas não terem estímulos, e mesmo isto sem ter qualquer tipo de opressão pelas mulheres, ou isso mesmo os médicos bem intencionados, pensava-se que as pessoas não terem estímulos. Penso que mulheres e homens, não era só questão de mulher. Não ter estímulos ajudava a curar. Enquanto nós agora, se estivermos psicologicamente mais em baixo, dizem que vai passear uma pessoa que fica em baixa psiquiátrica, raramente o médico diz feche-se em casa.
Em Portugal?
Vai passear, não é?
As baixas psiquiátricas em Portugal são as únicas que permitem que a pessoa saia de casa.
Exatamente, exatamente.
Ou seja, eu fui operada ao nariz há uns anos, tive que ficar 2 semanas em casa, só podia sair para ir ao médico e sair para ir ao cabeleireiro, porque não podia tomar banho por causa do calor e não sei o quê, tive de lavar o cabelo fora, mas eu só estava autorizada para sair para ir ao médico, enquanto uma pessoa que esteja em baixa psiquiátrica pode sair. E deve sair todos os dias.
E deve sair, não é? Mas quer dizer, é uma mudança. Olha, fazia-nos falta agora aqui o João, não é? Mas houve uma mudança. Então, achei interessante essa ligação entre as casas e as mulheres. Faltam-me só 3 livros. Não sei com quantos livros já falei, mas desculpa lá se isto fica muito grande.
Só 2, Rebecca e o Haunting of Hill House.
Depois... Então, eu falei... O que é que eu já falei?
O Rebecca?
Falei do Rebecca. Ah, mas depois mencionei outros.
Sim, mencionado...
Então vá, então fazemos assim. Depois, no Nome da Rosa, o espaço também é muito importante. E isto é um livro que nós estamos a ler.
Sim.
Mas nós não... Embora falássemos da Abadia e isso, nós... É um livro que as pessoas acabam por... acabamos por não... E agora queria falar de 2 livros em que muitas pessoas leram e que nós habitualmente não pensamos no espaço. Uhum. Então, no Nome da Rosa, naquele grupo de loucura, naqueles grupos de loucura...
Sim.
Nós, como tu sabes, então a história passa-se em 7 dias, numa abadia. Numa abadia, ou qual é o outro nome? Não é convento, eu digo sempre convento.
No mosteiro.
No mosteiro. Durante 7 dias. Então, um espaço religioso, né? Que seria um espaço fechado, um espaço de proteção, um espaço sagrado. Mas nós apercebemos logo no princípio que fechado é, mas não tanto. Sagrado, nem por isso, e protetor muito menos. Então, há ali quase uma contrariedade do que se espera daquele espaço. Não é? Aquele espaço que promete uma coisa e que entrega outra. Um extremo espaço de isolamento, mas toda a gente sabe as vidas e os segredos e não sei o que de todos, não é? Então
os espaços que entram,
exatamente, aquilo é um espaço que exteriormente promete uma coisa, mas que interiormente é outra. Depois é um espaço onde as pessoas não estão seguras de forma nenhuma, não é? Embora seja um espaço que seria à primeira vista protetor. E depois, eu penso que é interessante também, porque embora um sítio fechado, tem a questão dos labirintos, também depois aparece coisas como o Borges e isso, e outro livro que eu vou falar, portanto é um espaço que faz as pessoas perderem-se, mas embora é um espaço que faz as pessoas perderem-se, o nosso Adso acaba por se encontrar, de alguma forma, porque ele neste espaço passa de rapaz a homem, e não é porque ele encontra que ele teve com aquela rapariga, não é?
Sim, sim.
Mas ele acaba por perder a sua inocência.
Sim, sim.
Ele entrou naquele espaço ser uma determinada pessoa e depois do que se passou lá dentro, sem falar do encontro com a rapariga, que é o demente.
Sim, sim, mas aquilo...
Quando ele sai daquele espaço, ele é outra pessoa, é um homem que já viveu muitas coisas, que já experienciou muitas coisas num curtinho tempo de 7 dias e num espaço que seria um espaço fechado. Então é assim, é fechado à superfície, mas tem muitas, muitas camadas. Outro livro que eu queria falar, que também muitas pessoas leram e que nós nunca falámos no espaço, eu também não falei, é A Noiva do Tradutor. Já leste A Noiva do Tradutor?
Não, isso não li.
A Noiva do Tradutor tem esta personagem que vive numa cidade, para mim é Lisboa, mas que não é Lisboa. E ele vive estilo numa pensão, isto é o espaço real dele, é viver numa pensão que é muito fria, muito escura, ele só tem, a senhora só lhe dá uma vela de cada vez para ele fazer as suas traduções, então ele vive num espaço real que lhe é muito desagradável. Está sempre a chover no sítio, ele anda sempre todo encharcado. Então este espaço, que é o espaço da realidade dele, é um espaço terrível, mas ele sonha comprar, eu não vou contar assim, só vou contar esta parte, não tem importância para ele, também não há plot, né? Que ele não tem plot.
Okay.
Ele sonha comprar uma casa amarela, para a noiva, porque ele pensa que se comprar aquela casa amarela, que é a casa de uma velhinha, a noiva volta para viver com ele.
Ok.
Então é um espaço do sonho dele, não é? Que é completamente oposto.
Todo um simbolismo.
Completamente o oposto do espaço real. Então, nós temos um amarelo, não é? Como o sol, que se opõe completamente àquela cidade horrorosa, aquelas pessoas horrorosas com que ele se cruza. Ele sonha com uma casa amarela. E, por outro lado, também achei interessante, eu nem disse isto no meu episódio, eu quando faço episódios sobre livros, depois penso assim, tu sabes quando nós fazíamos um exame na universidade e pensávamos assim, opa, olha, ficou mesmo bem. E depois sim, pensávamos assim, ainda podia ter dito não sei o quê. Então é assim, quando eu faço os meus episódios, ainda podia ter dito não sei o quê, ainda podia ter dito não sei o quê.
Compreendo.
É curioso, porque a casa é amarela. E na literatura há vários exemplos do uso do amarelo como um símbolo de, eu não digo um desequilíbrio mental, mas de alguma, a partir do papel do amarelo, de alguma questão de saúde mental que exista. Então parece que ele quase sonha com um espaço que não só não é real agora, porque a realidade dele é aquela pessoa horrorosa, é não real duas vezes, é não real porque ele não tem realmente aquela casa, é não real porque talvez a noiva não, nem goste dele, é não real talvez porque ele seja só um bocadinho doido, não é?
O estado de egoísmo tem significado à casa que no fundo não é... Vamos, está na cabeça
dele. Talvez só na cabeça dele, não é? E então é que a forma de haver várias maneiras também se analisar o espaço, não só o espaço real, o espaço psicológico dentro das cabeças das personagens. Dentro das cabeças das personagens, corre, é uma frase que eu vou dizer. E, finalmente, o último livro que eu trouxe foi o livro que, assim, mais ou menos deu origem a esta loucura toda das casas, que é uma iniciativa que continua ad eterno, não é? Nós, de vez em quando, alguém
lê muita
e deixa lá ali não sei o quê, que é o House of Leaves.
Só uma coisa, eu quero ler esse livro há mais de 10 anos. Esta semana comprei-o para ver se chega mais ou menos quando eu fizer anos. É a minha prenda de mim para mim.
Este livro é uma loucurinha que não... Tu sabes?
Eu tenho... Eu lembro-me que... Isto vai soar muito parvo. Há 10 anos, quando havia todo o mundo do Live Journal na internet e havia tipo grupos de livros e não sei o quê, eu juntava-me. E havia muita gente na altura a falar desse livro. E eu lembro-me que me ficou mesmo muito marcada a ideia, só que
Eu tive anos e anos e anos e anos para ganhar coragem, porque eu pensei sempre, não estou à altura, eu não estou à altura de ler este livro, e não sei ainda se estive à altura de ler este livro.
Ok. Mesmo para eu me arrepender de eu ter comprado?
Não, porque cada pessoa tem uma experiência diferente, não é? E eu vou voltar a lê-lo, eventualmente. Então, para as pessoas que não conhecem, sem querer contar muito, porque há pessoas... Eu, quando fiz um episódio sobre no podcast, eu fiz 3 partes. Um para quem vai ler, um para quem mais ou menos se calhar, e um para quem nunca. Porque o livro não existe em português e eu duvido que o livro seja traduzido para português. Então, a principal é a história de um rapazinho que se chama Johnny, que está em Los Angeles, trabalha numa loja de tatuagens, e ele encontra, assim, vou dizer por acaso, mas isto é tudo explicado, mas vou dizer por acaso, para não estragar, um manuscrito de um senhor que morreu, um senhor cego, que deixou um manuscrito sobre, que é um estudo académico, sobre um filme documental. E depois o Johnny diz, mas eu não encontro prova que este filme exista.
Okay.
Mas ainda assim, o estudo académico sobre o filme tem páginas de comentários de escritores que nós conhecemos. Cineastas, de atores, a falar sobre este filme. Então, mesmo dentro do livro, um dos narradores diz, não existe, isto não existe. E depois nós temos, imagina, a estrutura do livro é, temos o manuscrito do senhor. Depois nós temos a história do Johnny. Depois nós temos as notas do Zampano, que é o do manuscrito, ao texto dele. Depois nós temos as notas do Johnny ao texto do Zampano. Depois nós temos as notas do Johnny ao texto dele próprio. E depois nós temos as notas do editor do livro. Portanto, isto já para começar a confusão doida, não é? E depois, a estrutura da história é a história de uma família que vai, a história deste trabalho académico, deste manuscrito, uhum. é a história de uma família que vai morar para uma casa e eles de repente apercebem-se que a casa é maior dentro do que fora.
Ora, sim, eu lembro-me de ter lido sobre isso.
E então a casa começa a crescer monstruosamente. Então eles vão explorar, eu vou dizer eles, para não dizer quem são, vão explorar a casa e a casa não para de crescer. E há labirintos, e escadas, e corredores. E depois, a estrutura do livro, a forma como o livro está escrito... as pessoas que me seguem já viram isto, mas podem procurar se não me seguem na página do Instagram, tem algumas fotografias. Por exemplo, quando o texto está escrito assim, em todas as direções e com várias coisas contadas ao mesmo tempo, imagina, isto reproduz, por exemplo, eles estarem perdidos no labirinto. E tu, como leitora, estás perdida no labirinto, porque como é que tu lês aquilo? Não é? Para onde é que lês? Desde a primeira parte que está escrita de um lado, a parte... e depois há truques de leitura aqui, que eu não te vou dizer.
Ok.
Há rasteiras aqui nestas partes. E depois, eu sentia-me fisicamente mal disposta. E ela, conta-me tudo. Porque tu estás completamente desorientada dentro daquele texto. Centenas de nomes de fotógrafos. Centenas de textos, de nomes de monumentos. E então eu penso que só há uma leitura completa deste livro se as pessoas, porque tu podes dizer assim, eu vou só ler a história do Zampan, a história que se passou com a família, ou eu posso só ler a história do Johnny, mas se tu lês tudo ao mesmo tempo, esta casa realmente comanda o livro.
Pois.
Por exemplo, há uma parte em que uma personagem vai andar de bicicleta dentro da casa. E o livro tem uma linha por cada folha. Então tu vais à velocidade da bicicleta. Zuc, 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 zuc. E tu já estão perdidos no labirinto. Tu tens páginas e páginas e tens páginas e páginas, um monte de letras, tu nem sabes para onde é que te has de virar. Então a casa realmente comanda a leitura do livro. Quer dizer, comanda não só as personagens, como comanda o leitor. Porque é uma experiência de leitura completamente... diferente, eu espero tanto que tu gostes.
Vai ser a minha empreitada deste ano.
Para pensar assim, o que é isto que eu acabei de ler, meu Deus? Fazer sentido disto, mas eu penso que se lê pela experiência de leitura, que é real.
Sim.
Porque depois ainda há mais. Por exemplo, há partes que estão em código.
Uhum.
Um código escrito por uma pessoa doida, imagina. Então, tu estás já a endoidecer a tentar perceber aquele código. Até porque estás a ler um livro em inglês e a decifrar um código em inglês, eu, pelo menos, vou imediatamente para a minha língua. Então, eu tenho pois. Que fazer o esforço para manter a decifrar um código numa língua que não é minha. E a história da casa, então agora não vou mesmo contar, porque tu vais ler.
Não, acho que essa vai ser a minha empreitada deste ano, que eu...
É empreitada, mas eu penso que tem de ser assim. Tu tens esta edição...
Eu comprei essa edição, sim.
Pronto, então nota todas as páginas, todos os sinais.
Ok. É
o que eu posso dizer, porque a da Mafalda não tem sinais que a minha tem.
A da Mafalda é aquela da capa mais castanha, não é?
É.
Não, eu comprei essa.
Esta é a edição, penso eu, porque este livro também é estilo mito deste livro, penso que é a edição mais completa, porque é que tem várias cores.
Pois. Tem partes a azul e a vermelho, não é?
Tudo o que está escrito, tudo que aparece a palavra casa.
House está azul. Vamos ler sobre isso. Azul.
Minotauro, tudo com minotauro aparece traçado por cima. Há coisas em vermelho. E depois há truques de leitura aqui. Isso não digo. Porque tens que descobrir. Porque eles também estão à própria. Eles também têm que se orientar dentro do labirinto.
Claro.
Então nós também temos que nos orientar dentro da leitura. Então eu acho que em relação a temas de casas, nada que eu tenha lido agora bate o House of Leaves, nem por referências a outros livros, que uhum. tem tudo aqui, todo tipo de referências, nem um livro que tenha a casa tão realmente, a casa aqui é a personagem principal desta história. E é fantástico. Eu espero que depois me contes a tua experiência.
É que eu comprei o mesmo esta semana, por acaso.
Vai ser eu penso que a Mafalda ainda não acabou. Mas isto tem que ser um livro com disciplina também.
Pois.
Porque há aqui partes que são muito difíceis de ler e tu pensas, não vou conseguir ler esta parte. Não é violento, é difícil mentalmente.
Sim, sim, sim.
De organizar no texto, na estrutura do texto. E então, se nós desistimos, depois nunca mais.
Pois, é a ideia que eu tenho.
Nunca mais.
Tenho que ver se tens também um lugar mental para ler.
Tenho que ter um lugar mental, porque eu comecei agora a ler o S, que é também um livro assim deste de loucurinha. E eu comecei cheio de vontade e depois não me apetece jogar, não me apetece brincar com o livro.
Foi como com o Infinite Jest.
O S é. Ah, mas é que esse. Ah, mas esse é de loucura. Começaste esse. O Albert devolveu à livraria.
Não, já comecei há 2 anos, já passou o prazo. Eu li um terço do livro, talvez, só que depois é daquelas coisas que uma pessoa já tem escoliose e tem, e andar com aquilo atrás não é muito agradável.
E depois eu também penso que nós temos de pensar assim, até que ponto vale a pena ler isto?
Mas eu estava a gostar, depois eu tentei voltar.
Não, se estivesse a gostar já o tinhas acabado.
Opa, não, primeiro estava a gostar. Primeiro estava-me a gostar de andar com ele atrás, porque o livro é grande.
Oh filha, olha para este, até o formato deste livro é desconfortável.
Pois é grande.
Uma mão assim.
Eu não gosto de livros assim grandes, gosto de livrinho de bolso.
Eu gosto, o meu formato favorito é aqui se chama o bolso grande, que é um formato um bocadinho maior que o bolso. Quer dizer, okay. Tem as letrinhas um bocadinho maiores, eu não tenho aqui nenhum aqui à mão de semear.
Mas eu acho que estou a perceber a ideia. Tu sabes os livros da editora da Vintage? De editora inglesa. Ok, porque eu agora tenho ali os livros. Há uns de bolsa em inglês que são mais pequenos e há uns que são ligeiramente maiores.
E há os ligeiramente maiores que eu gosto.
Pronto, os da Vintage são sempre nesse ligeiramente maior.
Meu batom no
chão. Eu estava a ver o que eu tinha selecionado aqui para tu. Mas é tipo...
Opa, é um bocadinho mais pequeno que isto, imagina. As letrinhas são maiores, porque aqueles de bolso, que a gente lê na praia... De folha transparente, e pá, eu esses com os meus olhos aquilo não dá, né? Eu gosto do bolso grande,
assim, bolso,
que é o mesmo papel do bolso, é tudo igual ao bolso, só que é um bocadinho maior. É o bolso.
Sim, deve ser isso.
Eu não tenho toleirice nenhuma com os livros, francamente.
Não, eu também não. Não quero saber se a capa é bonita, se é feia.
É encadernado, se não sei o quê, não me interessa, não.
Não, é o que tiver mais barato, honestamente.
Também eu. A não ser que eu agora já evito alguns pocket porque me custa muito a ler.
Pronto, isso. É. Eu sei que aí vai chegar um dia. Porque acho que isto está para perceber que não.
Há um dia, não é?
Mas então vamos lá recapitular dos livros que tu disseste. Começaste pelo Rebecca, da Daphne du Maurier.
Depois passámos muito rapidamente pela sucessora, assim, só como quem não quer a coisa. Depois falámos... Nos,
The Haunting of Hill House.
Sim, e falámos nos, também passámos pelos, entre aspas, góticos modernos, que também têm a casa associada às mulheres. Depois, A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, também ainda com o tema da casa associada às mulheres e à identidade das mulheres ligada à casa. Depois falámos também que este tema se repete no Turn of the Screw.
No Yellow Wallpaper.
The Turn of the Screw.
Sim, Mary James.
Sim, é Turn of the Screw em inglês, agora já não me lembro. Eu leio em inglês. Como é que é em português? The Turn of the Screw em inglês, como é que é em português? A volta.
Eu já vi duas traduções. Já vi a volta
do parafuso ou
o calafrio.
Pronto, eu estava a tentar lembrar-me das coisas. E depois falámos em livros que nós não associamos ao espaço, em primeiro lugar, como O Nome da Rosa e A Noiva do Tradutor, e falámos do espaço físico e do espaço imaginado pelas personagens, onde as personagens queriam viver, ou assim. E depois, para finalizar, falámos do House of Leaves, que é o livro do espaço, de todos os livros sobre o espaço. Que é o livro sobre a casa, não é?
Que é o livro que eu me vou oferecer a mim mesma pelos meus anos. Portanto, calhou muito bem.
Eu também já comprei os livros para me oferecer. Quando é que fazes anos?
Dia 3 de abril.
Ah, é que eu já comprei os meus e faço anos no fim de maio.
Pronto, cada um com a sua antecedência. Também se os compraste pela UOC, fizeste muito bem comprá-los já.
Não, são que idade e livres. Se fosse da última, tinha que comprar em janeiro.
Era o melhor.
E estavam a comprar no Biafra.
No Biafra. É parecido com a Suécia.
Opa, mas onde é que estão os meus livros? Os outros que faltam?
Nunca iremos descobrir. Talvez um dia ele chegue.